E ainda sobre o novo ensino médio, vamos agora às reflexões e principais propostas que saíram do encontro realizado ontem à noite no debate promovido pela UEL-FM com a Rede Lume e o Portal Verdade. Eliete Vanzo.
Aumento das desigualdades e conhecimento esvaziado. Debatedores apontam fragilidades do novo ensino médio e defendem revogação da lei. Rogério Nunes, professor da rede estadual desde 2009, atualmente trabalha em 4 escolas públicas de Londrina, 3 na região norte e 1 na região central. Há 5 anos, atua no movimento sindical. Ele compôs a mesa de debate. De acordo com Rogério Nunes, a lógica do empresariamento da educação está na gênese da reforma do ensino médio e o modelo construído aprofundou as desigualdades.
O empresariamento do recurso público, então eu vou ter a presença de fundações empresariais dirigindo o currículo e a prática docente, esse é o primeiro elemento. Controle do recurso público por conta disso. E se constrói uma ideia, né, que virou propaganda governamental, que qualidade da educação é aquilo que pode ser metrificado, ou pelas provas de larga escala, ou pela quantidade de atividades que são realizadas por meio das plataformas. Isso existia na pandemia, mas isso se aprofundou. Vou dar um exemplo. Então, por meio de sistemas de gerenciamento, eu gerencio e aí vejo qual percentual de frequência que os alunos têm naquele dia na escola. Essa política mudou a forma de gratificação das gestões escolares, que quando tem frequência acima de 85, os diretores e diretoras recebem uma gratificação. A mesma coisa acontece com atividades dos alunos. Eles precisam fazer atividades por plataforma a semana como um toda. Parte da nota, que antes era autonomia docente, é dada por conta disso. Então, esse é o primeiro elemento. Isso já existia na rede estadual paranaense e se aprofundou com a reforma do ensino médio. Dito isso, por que eu estou dizendo isso? Essa lógica que nós vamos chamar de empresariamento da educação, ela está na gênese da reforma do ensino médio. E qual é a primeira posição da PP, né? É pela revogação. Por que pela revogação? Porque esse modelo de política educacional contraria aquilo que é a defesa nossa enquanto entidade, que a educação é um direito social. É preciso também considerar que nós, já em 2010, 2011, nós reconhecemos que havia um descompasso entre escola e juventude, no ensino médio anterior, algo precisava ser feito, isso há concordância, mas o projeto construído aprofundou essas desigualdades. No que se refere àquilo que a gente vê lá na escola. Primeiro, essas contrarreformas, elas foram feitas a partir de uma ideologia ou de uma ilusão, né, do novo. Era essa reforma, não era nem reforma trabalhista, era modernização trabalhista. Isso pegou também na reforma do ensino médio. Nós teremos um modelo mais atrativo, mais interativo, que antes era chato, esse é o primeiro elemento. O currículo era engessado e no discurso que era ideológico, os jovens vão ter uma escola mais interativa e com possibilidade de escolha, de autonomia. Quando a gente vê que esse discurso era falso na proposta e é falso na aplicação. Por que é falso? Porque a rede estadual do Paraná, né, essa autonomia se dá pela escolha do itinerário formativo. Na rede estadual pública do Paraná, em 2.100 escolas, eu tenho apenas 2 itinerários. Então, os alunos podem escolher entre uma coisa ruim e uma coisa péssima. E nas escolas menores, só tem um itinerário. Eu trabalho às quintas-feiras à noite, lá no Colégio Estadual da VART, escola pública pequena. Lá tem um itinerário só, que é Matemática e Ciências da Natureza. Os jovens do distrito da VART que estudam à noite têm autonomia de escolher este itinerário. E se eles quiserem fazer outro itinerário, eles vão ter que procurar uma escola pública à noite, fora do distrito. Então, essa é a primeira questão. E não se faz ampliação da jornada nesse cenário, pelo menos nas escolas que eu estou, sem uma política séria de política estudantil, de apoio e permanência. Se eu vou aumentar a jornada, se os alunos são trabalhadores, eu preciso ter uma política que nem custa caro, que garanta a bolsa para que os meninos e as meninas fiquem na escola. Essa efetivação de uma educação de tempo integral em vez de ser pensada num processo de ampliação do direito de melhoria da qualidade, que eu precisava repensar, ela tem servido para o aprofundamento da exclusão e da expulsão desses jovens mais pobres do espaço escolar.
Ouvimos o professor Rogério Nunes, que compôs a mesa de debate ontem à noite. A mesa também contou com a professora Sandra Garcia, do Departamento de Educação da UEL. Ela coordena na universidade a rede Em Pesquisa, que reúne cerca de 150 pesquisadores de mais de 20 universidades brasileiras, pesquisadores que realizam levantamento justamente sobre o ensino médio. A professora Sandra também coordena o Observatório do Ensino Médio UEL. Ela argumenta que há um esvaziamento do conhecimento e que o protagonismo juvenil propagandeado pela reforma não se concretizou.
Protagonismo juvenil. Na verdade, o protagonismo juvenil ele não existe, porque não existe alternativa, não existe escolha. Então, o primeiro engodo, dizer que o aluno ia escolher o seu itinerário formativo, o seu processo formativo, ele já cai por terra, porque isso não existiu. E não existiu só no Paraná, ele não existe no Brasil como um todo. Hoje, se naquele momento a discussão era de que nós tínhamos 13 disciplinas e 13 disciplinas era muito, hoje nós temos, em alguns estados, 200 disciplinas. Por quê? Porque hoje nós temos 27 ensinos médios, se nós formos falar só da rede pública. Se a gente tiver que contar as escolas privadas, isso muda um pouco de figura. Outro fator é que, então, assim, o itinerário formativo, ele prometeu uma coisa e, na verdade, ele não concretizou, né? A escola privada, ela continua fazendo o que ela sempre fez e continuará fazendo, independente de qualquer legislação, formando estudantes para a continuidade dos estudos. Ela representa uma parcela muito pequena da população do país. Mais de 85% dos nossos estudantes estão nas escolas públicas e escolas públicas estaduais. A rede federal, ela representa 1% dos estudantes no país. Então, ela é muito pequena ainda em relação ao que representa as escolas estaduais. Além de ter um problema de concepção, que não existe protagonismo nessa proposta, que os itinerários formativos, cada estado partiu por uma forma de organização. No Paraná, na verdade, são 3 itinerários, porque tem o da educação profissional, né? Então, é matemática junto com ciência da natureza, linguagem junto com ciências humanas e a educação profissional. E isso tem uma variedade muito grande no país como um todo. Cada estado fez uma organização diferente. Cada estado criou nomes, denominações, para o que aqui no Paraná está chamando de eletivas, de trilhas. E se nós pegarmos os documentos da Secretaria de Educação, a gente sabe que não tem explicação, não está claro o que está se chamando por eletivas, o que está se chamando por trilhas, como é que o estudante vai organizar a sua vida, né, já que ela já está definida pela própria secretaria. A maioria dos municípios nesse país não tem mais que uma escola. Aqui mesmo, nós temos escolas que têm só itinerário formativo, não é só uma realidade do Paraná, é uma realidade do país. Então, assim, não há escolha, não há protagonismo juvenil. Há, então, um amontoado de penduricalhos, né? Um esvaziamento do conhecimento, porque quando você diminui para 1.800 horas, se lá em 2021 o governo do Estado do Paraná ele já retirou sociologia, filosofia e artes, e muitos pensaram que era só sociologia, filosofia e artes, mas daí o ano passado a realidade começou a ser outra nas escolas. Porque se nós tínhamos 2.400 horas e passa para 1.800 horas, significa que todo o conhecimento básico ele foi diminuído. Então, uma das questões que nós levantamos também é que nós estamos colocando em discussão que não dá para ter 1.800 horas de formação básica, que nós temos que ter 2.400 horas de formação básica num curso que hoje tem 3.000 horas. A implementação da reforma, né, é colocando 1.000 horas anuais, né, 1.800 horas para formação básica, é insuficiente. Então, há uma minimização da formação do estudante, há uma minimização do conhecimento. Então, isso é muito sério. As consequências, elas já estão aparecendo de uma formação esvaziada desses jovens.
Sandra Garcia aponta ainda a falta de respaldo do governo para a formação de professores.
Aí nós temos um outro problema. Professores. A formação de professores hoje, vou citar o exemplo do Paraná, a formação continuada ela não passa pelas universidades. É uma formação que é importante, uma formação em serviço, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente porque hoje a formação de projeto de vida, qual é o conhecimento básico de projeto de vida? O que, que é que os cursos hoje que tratam de projeto de vida, eles estão falando? Projeto de vida, para quem não sabe, eu entendo ele como a coluna vertebral da reforma. E projeto de vida, ele está em todos os anos, em todas as séries, em todo o país. Não é só no Paraná. Ele é obrigatório em todas as séries, em todo o país. O que, que o projeto de vida está, na verdade, propondo? Né? Aqui no Paraná, eu tenho uma aluna aqui que está aqui, a Bruna, que pesquisa iniciação científica, que ela está vendo isso. Hoje, o Paraná, Secretaria de Educação, ela tem pronto para o professor todas as aulas de projeto de vida. E eu sugiro que, vocês que tenham curiosidade de ver, entrem na página da Secretaria de Educação, porque está lá, então não tem público, né? E vocês olhem o que é que está colocado hoje para que o professor discuta na sala de aula sobre projeto de vida. Projeto de vida é importante? É importante. Ele pode ser uma discussão importante. Mas hoje o projeto de vida está colocado nos mesmos moldes dos anos 90 em relação ao empreendedorismo. Né? Então, cada um que se salve. Se você não der certo na vida, a culpa é sua, individual. É você que vai ser, não deu certo. Então, a responsabilidade é sua. Porque você construiu um projeto de vida, mas você não deu conta de colocar esse projeto de vida e concretizar esse projeto de vida.
Vamos agora à opinião de Cainan Ferreira de Araújo, aluno do Colégio Estadual, maestro André Anuzzi. Ele é presidente do Grêmio Estudantil Diversidade e também compôs a mesa de debate.
Eu peguei o ensino médio, o novo ensino médio, o ano passado, no primeiro ano que ele começou em exercício, né? Eu faço parte do ensino médio técnico, eu faço técnico em administração. E assim, eu acho que o novo ensino médio, ali na técnica, ele é muito bom. Quando você para para ler, quando você para para analisar, ele é muito bom. Mas quando colocado na prática, não. Porque o novo ensino médio, ele vem com o intuito do quê? Ser um ensino mais igualitário, que vai promover mais igualdade para os alunos, para a sociedade em si. Só que não é. Por quê? No meu colégio deveria acabar aos meio-dia e 45, né? Por conta de ter as 6 aulas. Mas tem aluno que trabalha, tem gente que entra para o serviço 1 hora da tarde. Então, o colégio libera mais cedo, tem pessoas que saem mais cedo, já para não ter a sexta aula, porque ou você chega no horário no serviço, ou você almoça ou chega atrasado no serviço. Então, assim, para um novo ensino médio que deveria promover mais igualdade, deveria ser um ensino médio mais igualitário para todos, aonde que está a igualdade nessa parte? Que você ou chega atrasado, ou você chega no horário, ou você almoça. E também ali tudo dificulta na questão da plataformaização. A plataformaização, além dela tirar a autonomia do professor como professor, ela dificulta também a vida do aluno na cobrança com o professor, na cobrança com o aluno. Que daí tem as plataformas, né? Que é a Redação Paraná, Inglês Paraná, Matific, os quizzes. Que todos os dias chegam atividades novas, todos os dias chegam dificuldades novas para nós, os alunos. Além de todas as matérias que muitas não têm o porquê de ter, porque muitas são repetidas. Eu faço técnico em administração e os técnicos têm que escolher as eletivas, né? O meu curso faz a eletiva de comércio exterior e recursos humanos. Só que o ensino médio em si, ele já oferece as eletivas, né, do recursos humanos, só que o ensino médio já oferece gestão de pessoas, que daí é a parte de que muita coisa é repetida. Na parte de comércio exterior, que a gente aprende sobre economia, daí comércio exterior, negócios e vendas, gestão de negócios, logística. Para prestar atenção no que está sendo ensinado, você percebe que está sendo repetido. Então, é por isso que nós, os alunos, muitos professores, estamos unidos em um novo ensino médio que seja realmente igualitário para todos, que tenha a participação de professores e de alunos.
O estudante Cainan Ferreira de Araújo, do Colégio Estadual Maestro André Anuzzi, aqui de Londrina, ele que é presidente do Grêmio Estudantil e foi um dos três debatedores. Reforçamos aqui que a Secretaria de Estado da Educação foi convidada para o debate, mas não enviou representante. Na plateia, estudantes, professores, pesquisadores e pessoas da comunidade externa participaram com perguntas. Acompanhe algumas das participações.
Eu sou a professora Valdiceia, sou professora de arte. Hoje em dia trabalho no ensino fundamental 1. Já fui professora do Estado, mas sou uma desistente do Estado. E tenho uma filha sofrendo impacto, né? Ela está no segundo ano do ensino médio, sempre me preocupou bastante, né, o que estava acontecendo, buscando informações, encontrando muito pouca coisa, e agora, vendo essa perspectiva aí, ela está no segundo ano agora, ela odeia, ela estuda integral, mas, assim, eu faço uma força muito grande, um trabalho para que ela entenda que é importante ela estar ali naquele espaço, naquele momento. Ela estuda na escola Anchieta. Então, assim, a minha filha reclama, eu fico fedendo, eu não tenho um vestiário para tomar um banho, eu não me sinto mal até o fim do dia sem, né, ficar o dia todo no espaço, enfim. Então não tem espaço de vestiário, não tem espaço de convivência adequada para eles ficarem lá, né? Enfim, então eu entendo que a escola faz um esforço grande para dar uma boa, né, um bom momento para eles, mas não tem o que ser feito, né? E aí, hoje, vendo, né, o relato de dentro da escola, assim, como tem diminuído as estruturas.
Boa noite, meu nome é Isa, sou estudante de pedagogia aqui da UEL. E eu queria saber a opinião de vocês diante das manifestações, os atos que nós estamos tendo pelas ruas, nas escolas. Também a perspectiva do Cainan dentro das escolas, se os alunos estão aderindo a isso, né? Se a gente pode ter alguma coisa semelhante com a ocupação das escolas ali, igual de 2015 ou 2016. E como que a gente pode fazer também para propagar essa conscientização para, enfim, revogar, abolir, sumir com o novo ensino médio. E, enfim, como fazer isso de uma forma para conseguir acessar todo mundo. Muito obrigada.
Boa noite, eu sou a professora Silvia, também do Departamento de Educação, aqui da UEL. Minha pergunta é sobre a reforma do ensino médio, né? Esse debate também muito me interessa. E acho que esse momento é um momento muito importante, né? E que nós poderíamos, na verdade, né, ter esse auditório, né, cheio, não só com os alunos das universidades, mas principalmente com a educação básica. Porque esse é um momento de professores, alunos e direção e sociedade, né, pais, estarem aqui conosco fazendo esse debate, né? Mas é importante que também está chegando, né, pela via da rádio, do YouTube, então isso também é importante. Primeiro, para o professor, aliás, para o Cainan, né, como que os alunos estão sentindo, né, sobre essa reforma nas escolas? Como é que eles estão lidando com a reforma nas escolas? Das mudanças, né, no ensino médio, os novos itinerários, enfim, na visão dos alunos. Para o professor Rogério, eu gostaria de ouvir um pouquinho como é que os professores, né, de um modo geral, estão lidando, né, e discutindo, ou pensando, ou colaborando, ou a crítica, né, sobre esse movimento da reforma. E para a professora Sandra, comentar um pouquinho, Sandra, sobre os impactos da reforma também para os processos seletivos de acesso ao ensino superior, ou seja, os nossos vestibulares das instituições públicas, né? Porque nós esperamos acolher, né, na universidade pública os alunos, né, que estão na escola pública. Mas como é que será, né? Como é que a universidade está lidando, como é que o ensino superior está lidando com essa proposta? Então, gostaria que você pudesse comentar um pouquinho também sobre esse movimento.
Você pode acompanhar o debate na íntegra, as respostas para estas perguntas em nosso canal no YouTube, no canal da Rádio UFM no YouTube. A plateia do debate contou com cerca de 70 pessoas ontem à noite no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas aqui no campus da UEL, debate realizado pela Rádio UFM em parceria com a Rede Lume de Jornalistas e Portal Verdade. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.